Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para os acontecimentos lá em Chicago. Preço da soja encerrando em queda hoje lá em Chicago, queda aí de quase 10 pontos nos principais vencimentos, entre 9 e quase 10 pontos nos principais vencimentos. Um mercado que começou animado, repercutindo o relatório de acompanhamento de plantio divulgado ontem pelo USDA, onde confirmava, na verdade, um atraso substancial no plantio dos grãos por lá. O milho, por exemplo, muito atrasado, e já se especulava a desistência aí do produtor em plantar milho, porque, afinal de contas, a partir de ontem, a partir do dia 20, o produtor americano já começaria a plantar fora da janela ideal, e a soja também já começando a ficar com a janela de plantio um pouco mais apertada, principalmente se as chuvas persistirem nos próximos dias. O mercado começou assim, animado, repercutindo essa questão, mas no meio da sessão, uma reviravolta. Vamos entender o que aconteceu, e quem traz mais destaques para a gente, mais informações, é o Vitor Belasco, analista de grãos lá da Informa Economics FNP. Bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O que mudou o humor do mercado aí, do positivo para o negativo, Vitor?
Boa tarde, Alê, boa tarde sua audiência. Então, se antes, né, que vinha oferecendo suporte aos preços em Chicago, era o clima ruim, né, que já estava ameaçando, inclusive, a área de plantio de soja, né, não só de milho. Hoje, o que ofereceu aí a pressão para os contratos futuros da soja foi a possibilidade de um anúncio de um subsídio de 2 dólares por bushel aí a ser oferecido pelo Trump, os produtores de soja norte-americanos, que pode dissuadir os produtores norte-americanos da ideia de não plantar, né, a soja nos Estados Unidos. Então, mesmo com cerca aí de 30 pontos percentuais de atraso em relação à média quinquenal de plantio para essa época do ano, diante dos subsídios que devem elevar os preços aí da soja de 8,20, 8,15 dólares por bushel a 10, os produtores podem sim arriscar plantar aí até mesmo fora da janela adequada de cultivo nos Estados Unidos. E com isso, né, aumentar a oferta de soja para o mercado já que está abarrotado, né, que já tem estoques de passagem previstos aí para níveis cerca de 3 vezes maiores do que o que costumeiramente vemos, né, no final da temporada.
Ô Vitor, mas o que mudou de ontem para hoje? Ontem, por exemplo, existia inclusive a especulação de que esse atraso no plantio, e principalmente se persistisse essa questão das chuvas nos Estados Unidos, inclusive a soja deixaria de ser plantada, ou pelo menos se afirmava que a migração do milho para a soja não aconteceria. O que mudou em relação a ontem? Ainda dá tempo de avançar com o plantio da soja? Ainda dá tempo de incrementar a área de soja nos Estados Unidos?
Os atrasos foram mais determinantes, estão sendo mais determinantes para o milho, né? A gente dá como certo aí a perda de cerca de 400 mil hectares aí de milho, que pode ainda se tornar hectares de soja, né? Mas o que mudou basicamente foi, ainda há tempo para os produtores irem a campo e mitigarem esse atraso, né? A gente tem um pouco mais de 5 meses aí para o final do calendário de cultivo da soja, né, para colheita da soja, e se nos próximos 15 dias aí, 10 dias, as chuvas continuarem tão intensas quanto estão agora, aí sim a gente pode começar a dar como certa a perda de área de soja também. Mas por enquanto o que a gente tem, na verdade, é a migração do milho para soja e a existência do produtor que já havia investido aí, decidido pelo milho. Então, o que mudou de um dia para o outro foi justamente a expectativa do efeito. E esse subsídio a ser oferecido pela administração do Trump pode exercer sobre a decisão do produtor de soja em plantar ou não a soja. Ou seja, US$2 por bushel, o produtor ele deve repensar a decisão de não ir a campo ou de plantar numa janela que apresenta riscos climáticos maiores. Né?
Então, ontem ele tinha uma janela apertada, mas com possibilidade ainda de plantio, caso as chuvas parassem por lá. E hoje teve mais um incentivo, então, dos $2 por bushel aí, divulgados pelo governo Trump. Isso mudou o cenário, então, é isso?
Perfeito, perfeito, Ale. A te convir que com uma soja aí, eventualmente, a $10 bushel aí, o produtor ele volta a ter expectativas de margens positivas, né? Isso pode fazer enfrentar os maiores riscos climáticos associados ao cultivo numa janela não tão adequada assim. Então, mesmo com atrasos significativos, ele pode ir a campo aí e apostar na soja nos próximos dias.
Esse incremento de $2 por bushel, como você falou, leva a soja dos mais de 8 para os mais de $10 por bushel. Isso resolve o problema do produtor americano, Vitor?
Como eu disse, ele deixa de ter expectativa de mais negativas, né, com a soja nas suas mínimas aí em 10 anos, né, como estavam alguns dias, e passa já a ter um cenário concreto de margens positivas. Né? Como lá nos Estados Unidos a gente sabe que o custo aí de arrendamento da terra é elevado, né, ele não vai deixar de plantar, mesmo que ele tenha um vislumbre aí de margens positivas.
Muito bem, então a soja está no jogo ainda. O milho talvez não, mas a soja está no jogo ainda, então.
A soja está vivíssima. A gente ainda pode ter uma produção robusta sim, nos Estados Unidos nesse ano, mesmo com os atrasos no plantio.
E isso justificou essa queda de hoje. Agora, é uma queda pontual ou isso ainda pode continuar repercutindo aí no mercado?
O mercado já precificou esse subsídio, né? Agora a gente volta a olhar para os prêmios climáticos e o agravamento ou não, né, da guerra comercial sino-americana, né? Então, as partes mesmo com a elevação das tarifas já concretizadas, as partes estão negociando. Então, assim como ninguém previra o agravamento, né, das tensões, uma resolução pode ocorrer nesse ínterim. Mas a gente trabalha aí com a data do final de 30 de junho, se não me engano, vai ter o novo encontro do G20, serão abertas novas negociações entre Estados Unidos e China, como deadline aí para que as partes voltem a cogitar um acordo.
Muito bem. Então, você está dizendo que os Estados Unidos voltaram para o jogo com esse anúncio de um provável apoio, aporte financeiro aí do governo americano. Mas e aqui no Brasil? Essa situação muda de alguma forma o cenário positivo que a gente viu aí sendo registrado nos últimos dias?
Não muda, né? Porque isso não altera em nada a corrente comercial dos Estados Unidos e China, né? Praticamente foi de novo cindida. Então, a gente continua vendo aqui no Brasil o pé robusto aí de câmbio apreciado, prêmios em atenção e derivativos em Chicago em níveis ainda superiores às mínimas alcançadas nos últimos dias. Então, o cenário para comercialização aqui no Brasil, para remuneração do produtor, continua melhorando.
Mas com possibilidade de evolução ou a gente já chegou num patamar que agora o mercado tende a parar para ver o que vai acontecer, Vitor?
Com possibilidade de evolução, né? A gente sabe que a demanda chinesa sofreu um baque muito grande, né? Com o alastramento aí da peste suína africana, mas a demanda chinesa continua muito firme, né? A gente recebe relatos aqui dos nossos colaboradores de novas programações de embarques para os meses de julho, trimestre, né? Julho, agosto, setembro aí. Então, os prêmios eles podem acender sim. E, por outro lado, a gente tem um aumento da demanda chinesa por proteína animal, né? Por carne de frango, suína, até mesmo bovina. Isso deve refletir também numa maior força aí da nossa demanda doméstica pelo farelo de soja, né? A gente pode, que por sua vez resulta em maior demanda por soja para processamento. Então a gente recebe impulso de todas as frentes possíveis, né? Tanto das exportações quanto do consumo interno. E isso deve resultar nos próximos dias aí em margens maiores dos produtores.
Hoje a gente já está vendo prêmios na casa aí dos 100 pontos já, né, Vitor?
Exato. É muito difícil imaginar que esses prêmios, claro, alcançarão os 300 pontos que a gente viu no ano passado, né? Pelo próprio motivo que eu expliquei, né? Que é a menor demanda por insumo para produção de farelo na China, em razão da peste suína africana. Mas essa demanda por proteína animal brasileira deve oferecer suporte via demanda por processamento interno, né, doméstico.
Muito bem. E, então, se a gente pudesse dar uma dica para o produtor nesse momento, é calma?
Calma e continue a fixar, né? Porque, como eu disse, assim como nós não previmos um novo agravamento das relações comerciais entre Estados Unidos e China, um acordo comercial pode estar no radar mais próximo do que nós imaginamos e isso pode ocorrer a qualquer momento e rebaixar de novo os preços praticados aqui no Brasil, os patamares que nós vimos no mês passado, né, no começo de maio.
Os preços hoje agradam o produtor brasileiro, Vitor?
Mais do que no começo do mês, certamente.
É bom, isso é verdade. No começo do mês estava muito ruim, né?
Exato. No começo do mês nós vivíamos com novas entradas de embarques dos lineups aí minguantes, né? Dentro da X, mas próximos dos 30 pontos. Era um cenário completamente baixista, né, se comparado ao atual.
Muito bem. Tá, então, análise do Vitor Belasco, analista de grãos da Inform Economics FNP, conversando aqui com a gente, explicando o que anda acontecendo. Mais uma reviravolta e dessa vez tem a ver com o posicionamento do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, que anunciou aí um reforço, um auxílio aos produtores. Segundo aí informações que ainda estão desencontradas, é bom a gente reforçar isso, mas dão conta aí de que o governo americano estaria disposto a colocar um volume aí de cerca de 15 bilhões de dólares para apoiar e ajudar aí os produtores americanos. Como o Vitor bem colocou, isso muda o humor dos americanos, dos produtores americanos, em relação ao plantio e se o clima permitir a evolução do plantio, pode garantir um aumento de oferta lá nos Estados Unidos, que juntamente com um estoque remanescente, que é muito grande, pode continuar forçando os preços lá na Bolsa de Chicago. No entanto, aqui no Brasil, a gente tem prêmios firmes, pela soja brasileira, porque a demanda chinesa continua em função do endurecimento aí da guerra comercial com os Estados Unidos e o dólar que ainda, apesar de ter recuado mais de 1% hoje, está acima dos R$ 4,00, auxiliando, portanto, nas negociações do mercado de grãos, principalmente da soja. Obrigado, viu, Vitor? Volto sempre.
Prazer, conosco sempre também.
Um abraço. O Vitor Belasco é analista de grãos da Inform Economics FNP. Vamos aos números, fechamento do mercado, mostrando o que aconteceu com as cotações, principalmente da soja. De olho na tela, julho, US$ 8,22 por bushel, perdendo quase 10 pontos. Agosto, 8,28, queda de 9 pontos mais 75. Setembro, US$ 8,35 por bushel, uma queda de 9 pontos e meio. Olha, novembro, US$ 8,48 por bushel, com mais 2 centos por bushel aí. O mercado para novembro valeria algo em torno de US$ 10,50, que seria importante aí para o produtor que, nesse momento, está vendo aí preços muito ruins. Queda de 9 pontos mais 25 para o novembro. Vamos ao milho. O milho subiu, julho, 3,94 dólares por bushel, alta de 5 pontos mais 25. O milho continuou dando atenção para o atraso no plantio por lá. Basicamente, muita área de milho, de acordo com contas aí do Vitor Belasco, 400 mil hectares devem ser deixados de plantar nos Estados Unidos, redução da área do milho em função desse atraso do plantio por causa do excesso de chuva. Para setembro, 4,02 dólares por bushel, 6 de alta. Para dezembro, 4,10 dólares por bushel, também com 6 de alta. E o março de 2020, 4,20 dólares por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, o trigo, que encerrou com leves altas. Julho, 4,78 dólares por bushel, meio ponto de alta. Setembro, 4,86, 0,75 de alta. Dezembro, 4,98, meio ponto de alta. E o março de 2020 encerrou no vermelho, meio pontinho de queda também, a 5,09 dólares por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.